Vamos para mais um bloco informativo na ERT com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. PS acusa PSD de propagação de inverdades sobre o parque empresarial. Possível abate de árvores na Rua dos Arcos conta com forte oposição de residentes e comerciantes. Em Vila de Rei investe nas pessoas, anuais, transportes e alimentação escolar, creches, medicamentos e deslocações para consultas. Tudo isto é quase à borla.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira? Períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento, mais frequentes nas regiões norte e centro, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral durante a tarde, ainda descida da temperatura, em especial da máxima, nas regiões norte e centro. Previstos estão 22 graus para o Porto e Guarda, 24 para Coimbra, 26 para Leiria e Faro, 27 para Lisboa, 28 para Castelo Branco, 29 para Tomar e Santarém e 31 para Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa foi evacuada para o hospital de Abrantes pelas 10h25 da manhã desta quinta-feira após o despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na localidade de Vargos, concelho de Torres Novas. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o veículo entrou em despiste e embateu com violência contra uma árvore. Colisão esta que resultou no encarceramento do ocupante. Feita a avaliação no local pelas forças de socorro, tudo aponta para ferimentos graves do automobilista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Moradores e comerciantes da Rua dos Arcos, em Tomar, estão a promover um abaixo vacinado contra o possível abate das árvores, precisamente das olaias, que estão situadas naquela artéria. Recorde-se que o cenário foi avançado pelo vereador Bruno Graça, eleito pela CDU para a Câmara, que na altura justificou esta possível decisão com os episódios de quedas de ramos em cima de automóveis, com registro para prejuízos materiais, o que se explica, segundo fundamentou com base técnica, por uma suposta doença das árvores. A verdade é que alguns dos cidadãos que fazem o seu dia-a-dia na Rua dos Arcos não concordam com essa avaliação e já enviaram um conjunto de amostras das árvores para um laboratório em Évora, aguardando-se para breve a divulgação dos resultados. Refira-se que o documento já conta com algumas centenas de assinaturas, de entre as quais a de Ana Palmeiro, uma das primeiras signatárias. A solicitadora, que tem precisamente um escritório na Rua dos Arcos, explicou à ERT as razões pelas quais o cenário de abate é contestado.
E não concordando e não sabendo muito bem, nem muito bem, nem muito mal, tecnicamente o porquê dessa decisão, entretanto falámos com algumas pessoas que nós pensámos que eram, que nos iriam ajudar nesta nossa dúvida, nomeadamente falámos com um técnico que penso que é de conhecimento de muitas pessoas, que é o Marcolino Vilaça, que é uma pessoa que faz disto o trabalho dele, e que fez um grande favor de vir até ao pé de nós. Corremos a rua de baixo a cima, de cima a baixo. Ele trouxe os instrumentos técnicos que ele tinha e mais ou menos fez um estudo do que é que poderia ser ou o que é que poderia, como é que poderia estar o estado destas árvores. De facto, algumas ele assinalou como já estando mortas, que já não têm talvez recuperação, mas em princípio, segundo ele nos disse, neste caso, na rua inteira seriam só três, que ele devidamente falou e assinalou e que disse quais é que poderiam ser. Que todo o resto, realmente, as árvores não estão no seu melhor, porque, aliás, nós todos conseguimos ver e visualizar isso, mas não estão de todo prontas para abate. São árvores perfeitamente recuperáveis e se ao longo dos anos tivessem tido o cuidado e tivessem sofrido várias intervenções, nunca teríamos chegado até aqui onde estamos hoje. E acho que a questão passa por aí. O nosso abaixo assinado passa mais por venham cuidar das nossas árvores e não venham abater as nossas árvores, porque nós queremos as nossas árvores aqui, porque, como toda a gente sabe, a Rua dos Arcos é das ruas mais fotografadas por todos, pelos residentes, pelos marenses, pelos turistas, gostam muito, vêm cá, a não ser para tirar as fotos às nossas olaias. E acho que é uma mais-valia para uma cidade que quer e que está toda lançada para o turismo, é mais uma mais-valia que nós temos. Temos muitas e acho que as nossas árvores também devem ser consideradas nesse sentido.
Os moradores da rua lamentam que o município ainda não os tenha contactado para abordar sobre uma eventual decisão. Maria do Carmo, uma dessas residentes, referiu-se ao argumento da segurança das pessoas.
O que eu não quero, e não acho que seja sequer justo ou válido, quer para as áreas, quer para nós, quando se fala que de uma questão de segurança, que as áreas têm que ser abatidas por uma questão de segurança, porque caem galhos, caem, efetivamente, e já estragaram alguns veículos. Agora, não me parece uma questão válida, embora, claro, quando se diz que a segurança está em causa, que efetivamente se preocupassem realmente com a segurança. Há árvores que estão mortas, pelo menos que eu saiba, há 2 anos, e se elas estão mortas e que a qualquer momento podem cair em cima de alguém, e vão cair, ou em cima de um carro, se tivermos sorte não cai em cima de nada, só caem, e essas árvores ainda estão aí de pé. Portanto, se é uma questão de segurança, porque é que não as vieram já cortar há mais tempo essas que estão efetivamente mortas? E porque é que isto se... Aquilo é um exemplo. O Marcolino veio cá e disse: esta árvore, mais dia menos dia, vai cair em cima de alguém. Com certeza que estão aqui os taxistas, vão cair em cima do táxi. O que eu não quero é que o facto da árvore cair seja um argumento válido, porque caiu mais uma e vamos a isto, desta vez magoar alguém. E temos de precaver isso. E com isso é a limpeza e, logicamente, o abate daquelas que estão mortas. E substituição, não é? Vamos todos agora, isto vira deserto. E ficamos todos contentes com isso. E temos que ficar calados e aceitar, pronto, mais uma decisão que alguém, algum iluminado, resolve ter.
Luís Sousa, proprietário e gerente do Amor Lusitano, também a nossa reportagem referiu que há a considerar o aspecto estético da rua.
E se vamos por esta lógica também, qualquer dia vamos ter que abater o Convento de Cristo, porque pelos anos que tem, por algumas coisas que estão lá a cair aos pecados, vamos ter que abatê-lo, não é? E eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que as coisas têm que ser tratadas, o património tem que ser preservado. Seja um património natural, seja um património feito pelo homem. Eu acho que este aqui, apesar destas árvores serem plantadas pelo homem, esta tem que ser preservadas e tem que ser acarinhadas. E é isto que de alguma forma cria cartazes e cria postais de visita a esta cidade, é realmente as coisas serem tratadas e não termos atitudes radicais de limpar por completo ou lavar uma cara por completo de um momento para o outro, que tira tudo aquilo que de alguma forma embeleza uma cidade. Esta rua é um exemplo dela. Aliás, há uma série de atitudes com esta rua que eu acho que devia, pelo comércio que tem, pelas pessoas que cá estão. O Amor Lusitano está cá há 2 anos, não está mais que isso. Mas existe aqui uma série de comércio que já existe há uma série de anos mesmo nesta cidade. Já são referências na própria cidade. Mas nota-se que esta Rua dos Arcos, não só por esta atitude agora das árvores que estão a ser tomadas, mas por outras atitudes de manutenção desta própria rua, parece que está a ser um bocado desleixada. Eu acho que nós temos que ter... Claro que se calhar agora foi um pouco a gota d'água e por isso é que os moradores e alguns comerciantes se juntaram também com forma de protesto para realmente preservar o património que cá está. Pá, mas temos que começar a tomar... Acho que temos que começar a preservar e a acarinhar aquilo que é nosso. E o acarinhar é tratar. E basicamente é esta, é mais um argumento para juntar a outros tantos que cá estão e apelar um bocadinho às pessoas para perceberem que as coisas têm que ser acarinhadas.
Está quente o clima para as eleições autárquicas de outubro próximo desta feita. Foi a conselheira do Tomar do Partido Socialista que pede em comunicado ao Partido Social Democrata para que faça a sua campanha com base na discussão de ideias e com a responsabilidade de verdade, porque a mentira tem sempre perna curta. Este alerta surge na sequência do Parque Empresarial de Tomar, assunto ao qual o PS acusa o PSD de propagação de inverdades, recordando que durante 20 anos aquela estrutura não conheceu qualquer tipo de intervenção ou ação no sentido de cumprir a sua função. O secretariado do Partido Socialista foca-se em 3 decisões que considera como fulcrais para a revitalização daquele espaço tomadas nestes 3 anos depois de visita a todas as empresas ali instaladas. Refere este mesmo comunicado. E o texto divide-se então em 3 pontos. No primeiro, e passo a citar: após mais de 30 anos, a antiga zona industrial de Tomar viu não só alterada a denominação para Parque Empresarial por adequação à realidade, mas também revisto grande parte do normativo regulamentar em que se baseava, o que nunca tinha acontecido e que constituía um enorme obstáculo para quem queria investir, já que se mostrava inoperante e obsoleto. Já no ponto 2, além de todas as questões regulamentares, também o preço do metro quadrado dos lotes era totalmente desajustado. Mudou-se de uma visão de caráter mercantilista, pensada como mero recurso de obter receitas, para uma perspectiva utilitária, objetivando a captação de empresas, reduzindo para 50 cêntimos o metro quadrado. Finalmente, ponto 3, outra das alterações importantes, foi a aplicação do direito de reversão, esgotado o prazo estabelecido para a implantação de empresas, impedindo desse modo o recurso à atividade especuladora por parte de entidades menos escrupulosas. É verdade que já existia o direito de reversão no anterior regulamento, refere o Partido Socialista, não havendo, no entanto, atuação por parte dos anteriores mandatos neste sentido, o que diminuiu em grande escala a oferta de lotes disponíveis, além de prejudicar o dinamismo que, logicamente, deve estar associado a este tipo de áreas empresariais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Manuais, transportes e alimentação escolar, jardins de infância e creches, férias desportivas, acesso a medicamentos e deslocações para consultas, rendas a preços acessíveis, apoio notório a empresas, entre muitas outras ajudas. Em Vila de Rei, tudo isto é quase totalmente gratuito. Quem reside no Conselho Vilarejense tem um claro apoio da Câmara, um apoio que se estende a todas as faixas etárias e que tem por meta fixar a população. Ricardo Aires, presidente da autarquia, foi o convidado do recente Médio Tejo em revista da ERTS, onde deixou claro que este conjunto de apoios será para manter e até para aumentar, explicando que tudo isto só é possível com uma gestão muito rigorosa, onde as pessoas estão efetivamente em primeiro lugar.
Em vez de fazer uma obra, por exemplo, de X milhares de euros, não faço, mas ao mesmo tempo estou a dar, entre aspas, estou a investir nas pessoas, que porque hoje um jovem casal em Vila de Rei não paga uma creche, não paga um jardim de infância, não paga transportes escolares, os livros de secundário são gratuitos, o componente de apoio à família é gratuito, as férias esportivas são gratuitas. E se nós começarmos aqui a somar isto tudo, são milhares de euros que podia fazer numa obra, mas não. Dou, entre aspas, a essas pessoas para elas terem mais qualidade de vida, para os seus filhos terem mais qualidade de vida, porque se os filhos tiverem boa qualidade de vida, tenho a certeza que eles vão gostar cada vez mais de Vila de Rei, e tenho a certeza absoluta, pedagogicamente, se nós tivermos uma boa escola, tenho a certeza que estes meninos agora são os homens da manhã, e Vila de Rei vai estar, de certeza absoluta, bem, porque esses homens foram formados como deve ser, com muita qualidade de vida e com muita formação.
O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar recebeu nesta quarta-feira a grande festa de final de ano da Rede de Universidades Séniores. A Universidade Sénior de Tomar foi anfitriã da iniciativa, que se inseriu também no conjunto de atividades que a instituição levou a cabo no âmbito das celebrações do seu 10º aniversário, data que se assinalou na última semana. A ERTS marcou presença e falou com Luís Jacó, o presidente da RUTIS, que abordou o papel desta rede, que é a maior do mundo.
O papel da RUTIS é de aglutinar todas as universidades que existem no país. Nós neste momento temos 305 universidades. 305 universidades, 45 mil alunos, 5 mil professores voluntários. Quando a RUTIS surgiu havia 15 universidades. Ou seja, passamos de 15 para 305.
Já
passamos? 2005. Estamos a falar aqui num espaço entre 12 anos mais ou menos que deu este salto. Para terem uma ideia, nós somos proporcionalmente a maior rede do mundo. Não há nenhum país que tenha tantas universidades sénias como Portugal. Aliás, nós vamos acabar este ano, ano civil, provavelmente com quase 320 universidades.
Como é que isso explica?
Bem, explica que nós temos uma população envelhecida. Pois explica, de facto, não é muito difícil criar uma universidade sénior. Ou seja, as pessoas são todos voluntários, há sempre alguém que cede um espaço, normalmente uma Câmara Municipal ou alguma associação, e depois, cá está, séniores é o que nós temos. Daí explica esse. Também o papel, o facto de haver uma rede, uma associação, que ajuda a criar uma universidade sénior, nós temos um manual, ajuda também a aglutinar todos estes esforços. Só para ter uma ideia, nós este ano estamos quase a acabar o ano letivo, tivemos 25 atividades. Esta é a 22ª. Ou seja, sempre com o mesmo objetivo de juntar universidades de todo o país. Nós temos aqui hoje 12, desde Grândola até Figueira de Castelo Rodrigo.
De acordo com a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Rosário Sousa, o momento juntou na cidade do Navão algumas centenas de séniores que participaram num conjunto de atividades, aproveitando para conhecer a cidade, em particular o Convento de Cristo.
Que não é só um local onde se aprende, ensina-se, partilha-se, pratica-se a amizade, a solidariedade, socializa-se, portanto tudo isso faz parte dos afetos, na minha opinião. E por outro lado também os saberes, não é? As pessoas transmitem alguns saberes e que procuram que as pessoas, além de ocuparem o seu tempo, também aumentem a sua cultura, portanto, a sua formação. Há diferenças de sensibilidades. Repare, nós quando estamos com crianças, estamos todos com o mesmo nível, não é? Aqui temos diversidade de idades, de sensibilidades, de tudo, de formações, de conhecimento, de formações. Nós temos desde licenciados, eu na minha aula tenho desde licenciados, a pessoas com o quarto ano. É o quarto ano antigo, um quarto ano onde, de facto, as aprendizagens eram maiores. Agora, lida-se muito bem, as pessoas, pois em todas as comunidades há sempre as críticas, criticar também é bom, desde que sejam construtivas, não é? Há disciplinas que têm mais adesão de alunos e outras disciplinas menos adesão. Há disciplinas que gostariam também de ter, não, há alunos que gostariam de ter algumas disciplinas que já não se consegue com a lotação que temos de salas. Nós neste momento estamos a dar História da Arte, História de Tomar e Literatura Portuguesa no auditório da biblioteca porque não temos nenhuma sala que albergue tantos alunos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar viu aprovada a sua candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência do Uso de Recursos, no valor reembolsável de 2 milhões e 200 mil euros, com vista à obtenção de uma maior eficiência na utilização dos recursos energéticos nas suas instalações. A formalização desta aprovação decorreu nesta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com a assinatura do termo de aceitação das decisões de financiamento, com a presença dos ministros da Saúde, da Economia e do Ambiente. No caso específico do IPT, o projeto contempla várias medidas, tendo em vista a melhoria da eficiência energética dos edifícios, nomeadamente no que se refere ao isolamento térmico dos edifícios, bem como dos telhados da residência de estudantes. O projeto prevê ainda a substituição de toda a iluminação existente por luminária e tecnologia LED, a instalação de um sistema de gestão e monitorização energética que irá permitir monitorizar e controlar os consumos de energia nos vários edifícios, com a possibilidade de corrigir padrões que se afastem do consumo normal e a aquisição e instalação de painéis solares fotovoltaicos para produção de energia elétrica para autoconsumo. Está também prevista a substituição do atual parque de caldeiras para aquecimento de águas por equipamentos novos, mais eficientes do ponto de vista do consumo de combustível e ainda de energia.
Rádio Web, a primeira a informar.
No trocamento, aproximam-se as festas de São João e da cidade. Serão de 16 a 24 de junho, com um cartaz significativo, dentre os quais Quinta do Bil e até José Cid. Registro para as palavras do vereador Carlos Amaro, que sublinhou a localização do palco principal, precisamente no Largo José Eduardo Coelho, onde ficarão também as tasquinhas das associações.
Novamente aqui o palco número 1, aqui em frente à Câmara, circundado pelas tasquinhas das várias associações. Como vos disse, temos mais associações a participarem, o que a nós muito nos agrada e que é revelador daquilo que tem sido a dinâmica das nossas festas. Portanto, teremos novamente as tasquinhas e as esplanadas a circundar aqui a nossa praça. Depois teremos cerca de 27 stands na rua Falcão de Sommer, stands esses que são representativos das várias atividades, onde teremos mostras, onde teremos comida, onde teremos bebida, fundamentalmente algumas mostras, mas também o artesanato. Contamos com os artesãos da terra e também aqui é uma ajuda que a Câmara Municipal dá a todos aqueles que têm desenvolvido as várias atividades ao longo do ano e que neste momento é importante para nós e para eles também que aí possam desenvolver a sua atividade. No palco da Salgueiro Maia, talvez seja o maior investimento este ano em termos de festas da cidade. Temos ali alguns artistas nacionais que entretanto já passarei a escrever, porque efetivamente neste momento na Salgueiro Maia, fruto de algum esforço dos próprios comerciantes e da Câmara Municipal, temos um polo de comércio muito interessante e que é preciso ainda mais dinamizar. E é isso que temos feito e este é o justo reconhecimento deste nosso investimento também no palco número 2, que fará, aquilo que pretendemos, circular as pessoas entre e dentro das festas da cidade e das festas de São João. Portanto, é esta dinâmica que queremos criar, que temos conseguido ao longo destes anos, num esforço acrescido, mas que tem resultado, em nosso entender, e tem resultado muito bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.